Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 4 de novembro de 2019. A mesa de áudio, Fábio Luiz, central técnica, Nielson Soares. Flamengo goleia e se mantém na liderança. Palmeiras vence e segue na vice-liderança. Fluminense continua na zona de rebaixamento. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Grêmio. E o Flamengo colecionou mais uma vitória em cima do Corinthians neste domingo. Rodrigo Ricardo.
Com direito a olé, 3 gols de Bruno Henrique e 1 de Vitinho, o Flamengo goleou o Corinthians por 4-1. Matheus Vital descontou para o Timão, que demitiu o treinador Fábio Carille logo após o jogo. O Corinthians não vence há 8 rodadas. Já o Flamengo não sabe o que é perder há 17 rodadas, estabelecendo um recorde, feito só conquistado pelo Flamengo dos anos 80. Líder do Brasileirão, o Flamengo abriu 8 pontos para o Palmeiras. A equipe de Jorge Jesus volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O comentarista Valdir Luiz analisou o encontro do líder com o Clube Paulista.
O Flamengo continua mais líder do que nunca nesse campeonato brasileiro e manteve a diferença de 8 pontos. Que o Palmeiras venceu no sábado no Ceará, mas ontem o Flamengo atropelou o Corinthians no estádio do Maracanã. Uma vitória inteiramente justa de uma equipe que foi melhor, praticamente do primeiro ao último minuto. O Flamengo teve muitas dificuldades até fazer o seu primeiro gol, porque o Corinthians se defendeu bastante. Fez uma linha de 4, mais 3 volantes, os 2 homens que poderiam criar no meio campo, o Matheus Vital de um lado e o Pedrinho do outro, estavam mais preocupados em marcar os laterais do Flamengo do que praticamente atacar. Tanto é que o Diego Alves não fez uma defesa no jogo, e apenas o Gustavo na frente, o Gustavo. E o Flamengo dominou o Corinthians inteiramente, mas estava encontrando muitas dificuldades, porque o Corinthians se fechava e o Flamengo estava abusando do jogo aéreo. E aí a zaga do Corinthians, que é alta, o Gil e o Bruno Mendes, além do goleiro Cássio, cortavam todos os cruzamentos do Flamengo. E o Flamengo levava a bola com muito perigo até a entrada da área, depois esbarrava na marcação do Corinthians e não criava, não chutava gol. E aí aconteceu um lance que mudou totalmente a cara do jogo, o pênalti em cima do Bruno Henrique. E aí o Flamengo fez 1-0 com 45 minutos e com 46 fez o segundo. E aí no segundo tempo, quando o Corinthians poderia fazer qualquer tipo de reação, aos 26 segundos tomou o terceiro gol. E aí o Flamengo tomou conta do jogo, levou um gol por desatenção, tirou um pouquinho o pé, fez o 4º gol e aí o técnico Jorge Jesus começou a fazer mexidas na equipe. Colocou o Diego no lugar do Arrascaeta, colocou o Rodinei no lugar do Rafinha, já tinha colocado o Vitinho no intervalo para todo mundo se movimentar, todo mundo jogar. E o Flamengo não levou o menor susto, diminuiu o ímpeto, tocou mais a bola, evitou choque, tocou a bola com a categoria que o time tem e consolidou uma vitória tranquila, sem nenhum desespero. Então o Flamengo chegou a 71 pontos e tem 2 jogos no Rio que podem fazer com que a sua caminhada para o título vem acontecer antes da Libertadores. Vai jogar contra o Botafogo na quinta-feira no Nilton Santos e domingo contra o Bahia. Então o time do Flamengo não vai ter desgaste de viagem. Isso é um fator a mais para que o time possa ter a confiança de imprimir aquele ritmo forte que ele vem imprimindo. E até o jogo contra o River Plate, o Flamengo joga mais 5 partidas. Mas o time do Flamengo tem condições de conseguir o título brasileiro antes de decidir a Libertadores com a equipe do River Plate. Vamos aguardar. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Palmeiras, Ceará.
O Palmeiras venceu o Ceará e segue na vice-liderança do Brasileirão. Mário Silva destaca o encontro.
Olha, gente, Palmeiras e Ceará. Um jogo difícil para o Palmeiras. O Palmeiras venceu por 1-0, com gol logo no início do jogo, jogando em casa, debaixo do apoio da sua torcida, e sofreu. O resultado mais justo seria um empate. O goleiro do Palmeiras fez grandes defesas, inclusive defendeu um pênalti. Foi um alívio para a equipe palmeirense e para o torcedor palmeirense, e principalmente para o técnico Mano Menezes, que no seu estilo esbravejava à beira do campo, porque a equipe palmeirense não rendeu tudo que podia. Jogando com o Ceará em casa, se esperava um placar mais elástico, mas isso não aconteceu. 1 a 0, chorado, goleiro palmeirense, melhor figura em campo, e ainda o Ceará perdeu um pênalti. É o futebol, de repente, alguém vai dizer, o Palmeiras está com a sorte do campeão, porque poderia ter perdido 2 pontos, empatando, e ganhou 3 pontos. Mas isso a gente vê mais na frente. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Santos.
E o Botafogo perde mais uma no Brasileirão, permanecendo na 14ª colocação. Valdir Luiz analisa o encontro de Santos e Botafogo.
O Botafogo sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. A 17ª derrota na competição e a 3ª derrota consecutiva. E vive um momento muito delicado no Campeonato Brasileiro. Perdeu ontem de 4-1 para o Santos na Vila Belmiro. O Botafogo atuou muito mal. O Santos foi melhor do primeiro ao último minuto. E se não fosse o goleiro Gatito Fernandes do Botafogo, talvez o Botafogo tivesse sofrido uma goleada histórica do time santista. Com 12 minutos, o Santos já vencia por 2-0. O Botafogo, no final do primeiro tempo, fez o seu gol através do Igor Cássio e deu a falsa impressão de que poderia se reabilitar, empatar o jogo e até virar. No segundo tempo, o Santos continuou melhor, fez o terceiro, fez o quarto gol e só não fez mais por causa do Gatito Fernandes. Time do Botafogo muito mal arrumado, muito mal posicionado em campo, a defesa dando muito espaço para o adversário, meio campo não marcando ninguém e o ataque totalmente inoperante. Uma partida abaixo da crítica do time do Botafogo. O técnico Alberto Valentim fez algumas mexidas, deixou no banco alguns jogadores experientes, como Diego Souza, Léo Valência, Cícero, mas o time não rendeu e ficou numa situação delicada na competição. Permanece com 33 pontos ganhos. O Botafogo só não entrou na zona de rebaixamento porque a turma lá de baixo ninguém venceu, senão a situação do Botafogo ia se complicar. O torcedor alvinegro está preocupado. O Botafogo em 11 jogos no Campeonato Brasileiro no segundo turno, ele perdeu 9 e só ganhou 2 partidas. Em 33 pontos ele somou 6 e tem que melhorar muito para conseguir se salvar e permanecer na Série A. Isso que preocupa o torcedor do Botafogo, que o time alvinegro não dá sinais que possa recuperar o bom futebol que teve no primeiro turno e garantir sua permanência na Série A. Agora enfrenta o líder do campeonato, que é o Flamengo. E com certeza, mais um jogo complicado para o Botafogo. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Fluminense e Vasco da Gama não saem do 0-0. O comentário é de Mário Silva.
Vasco e Fluminense fizeram neste sábado um jogo xoxo. O resultado, oxo, 0-0. Com poucos lances de perigo, de parte a parte, principalmente no primeiro tempo, que teve uma ligeira superioridade do Fluminense. Depois o Vasco equilibrou a partida e o resultado foi justo. E uma das duas equipes merecia vencer. No máximo, um empate com um gol para cada um. Terminou 0-0. O resultado foi bom para o Vasco, que subiu mais um pontinho e se afastou um pouco mais, de como diz o seu treinador, da zona da confusão. Do Fluminense, não. Continuou lá por baixo. A luta é grande. O que pode melhorar é que o Fluminense pagou 13º, inclusive dos funcionários, só deve 1 mês de salário, agora vai passar a dever 2. Isso pode melhorar. E também ficou patente a cara feia do Nenê, que ficou no banco, e a cara feia do Ganso, quando saiu, mesmo assim foi abraçar lá o técnico Marcão, para entrar no Nenê. Marcão foi malandro, botou o Ganso, quando tirou o Ganso, botou o Nenê, e ele reclamou um pouco menos. Agora, o resultado não foi bom para o Fluminense, que continua na sua luta, e o Vasco continua na luta de subir na tabela. Libertadores eu acho difícil, mas Sul-Americana eu tenho certeza. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Fique por dentro.
A Federação Paulista de Futebol aprovou o plano de recuperação do estádio do Canindé da Portuguesa de São Paulo, com vistas ao Campeonato de Futebol Júnior, em janeiro de 2020. O Canindé vem se deteriorando devido a eventos fora do futebol que vinham acontecendo nos últimos meses. A partir desta semana, a Portuguesa dará início à irrigação e, caso necessário, replantio em alguns pontos. Além da competição de juniores, a Portuguesa irá disputar a Série A, a 2 do Campeonato Paulista, Série A2 do Campeonato Paulista, também a partir de janeiro do próximo ano. Devido a cerca de 500 processos enfrentados pela Portuguesa de São Paulo na Justiça, o estádio do Canindé já foi várias vezes a leilão, mas não chegou a ser arrematado.
Aconteceu no futebol.
Em 1975, a seleção brasileira conquistou a medalha de ouro no torneio de futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos, dividindo a conquista com o México, dono da casa. Mas o fato curioso desta competição foi a goleada de 14-0 que a seleção brasileira aplicou na seleção da Nicarágua. Este recorde está mantido até hoje.
Mundial Sub-17.
Começa nesta terça-feira a fase de oitavas de final do Mundial Sub-17 que está acontecendo aqui no Brasil. Nesta terça-feira jogam Angola e Coreia do Sul, Japão e México, Nigéria e Holanda, Paraguai e Argentina. Na quarta-feira os encontros são de Espanha e Senegal, França e Austrália e Brasil e Chile. Já na quinta o encontro é entre Equador e Itália.
Federação Internacional de Natação.
A entidade internacional de natação homologou o troféu Maria Lenk como seletiva para Tóquio 2020. As informações com Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Natação enviou à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos a aprovação do troféu Brasil Maria Lenk de 2020 como seletiva olímpica da Seleção Brasileira de Natação para os Jogos de Tóquio. A competição será no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 25 de abril do ano que vem. Assim como nas principais competições deste ciclo, o Troféu Brasil Maria Lenk será a única seletiva para a formação da equipe brasileira que irá aos Jogos Olímpicos. O objetivo da seletiva única é dar igualdade de condições de disputa para todos os atletas que tentam chegar ao maior evento esportivo do planeta. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O badminton é o esporte de raquetes mais rápido do planeta. Enquanto no tênis, o saque mais veloz já registrado atingiu 263 km por hora, onde o autor foi o australiano Samuel Groth, no badminton, a velocidade da peteca em um jogo profissional pode ultrapassar os 300 km por hora. E o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos.
Astrid Nick.
Bom dia.
Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.